Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do Lifecast, o seu podcast quanto ao desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Este é o segundo episódio da introdução alimentar e seletividade alimentar. No episódio anterior, a nutricionista Tuane Berlandi, especialista em desenvolvimento infantil, trouxe o aspecto técnico e nutricional da oferta dos alimentos. Nesse episódio, a psicóloga, especialista em crianças e família, psicóloga Bianca Ramos, trará o ponto de vista do relacionamento e das emoções. Vamos ver que tudo se trata de emoções na oferta dos alimentos também. É o nojo, é o medo, é a insegurança, é o medo. Então, sem mais demoras, vamos iniciar esse podcast. Bianca, e aí, vamos começar então? Sejam todos muito bem-vindos. E vamos agora para o segundo episódio da Introdução Alimentar com Bianca Ramos.
Mas, começando a falar sobre introdução alimentar, né? Ele é um momento muito delicado para a maioria das mães, principalmente as lactantes, né? Ou seja, as que amamentam no seio, porque é nesse momento em que vocês, mães, percebem que o bebê, ele já não é mais parte de vocês. Ele já não pertence só a vocês e que o bebê sobrevive sem vocês. Já para as mães que não são lactantes, aquelas que dão a mamadeira, inclusive para os pais que auxiliam nessa amamentação, é também muito estressante, porque o momento da amamentação, seja no seio ou da mamadeira, é um momento de intimidade e confiança. É um momento onde a relação de vocês com os seus filhos acontecem através do olhar, do toque, daquele silêncio, aquele aconchego, né? É um momento de carinho. E é nesse olhar que os pais e os filhos estabelecem uma relação de proximidade, em que eles se sentem seguros e pertencentes uns aos outros. É durante esse momento de amamentação em que vocês se tornam um só. Então, quando vem a alimentação, os pais e o bebê, eles sentem o quê? Eles sentem que essa relação está sendo rompida por alguma coisa. Está sendo quebrada. O bebê, que ele ainda está em simbiose, né, com a mãe, ou seja, que ele vê essa mãe como uma parte dele, como uma extensão do seu próprio corpo, ele agora está sendo privado de ter essa mãe por inteiro, de ter essa mãe da forma como ele deseja. E ele começa a perceber que ela não é uma parte dele, que o pai não vai segurar ele no colo e acalmar ele e dar carinho enquanto ele está se alimentando. O bebê, ele começa a perceber que agora a alimentação também depende dele. E ele começa a querer controlar esse momento. E às vezes esse controle vem do resistir. E aí os pais ficam malucos. Somente, né, as mães, quando elas estão amamentando, elas têm a dificuldade de dar essa alimentação. Porque a criança cria resistência, porque o peito está logo ali do lado dela, né? E ela acha que no choro ela vai conseguir vencer. Então, os pais sentem essa falta da afetividade durante o processo da alimentação. E eles se sentem um pouquinho de fora quando o bebê, ele se adapta rápido a esse processo. Porque tem criança que demora e tem criança que é rapidinho. Aí os pais começam a ficar, poxa, meu filho foi tão rápido, né? Ele quis a comida, ele não me quis. Olha só que coisa, tá me deixando de lado. E na medida em que os pais, eles se alegram, porque meu filho conseguiu, ao mesmo tempo eles ficam tristes com a autonomia do bebê. E é natural, todo ser humano, ele quer se sentir o tempo todo insubstituível e quer ser procurado. É natural que vocês pais se sintam deixados um pouquinho de lado, porque ao invés de realizar com o filho de vocês, agora vocês estão na plateia, agora vocês estão assistindo o desdobramento do espetáculo da vida deles. Vocês agora estão assistindo o seu filho crescer, bem ali na sua frente. Ele não é mais aquilo que eu fico o tempo todo segurando, ele só depende de mim. Agora ele tem um passo sozinho. Isso é muito difícil para os pais. Esse é, inclusive, o segundo momento de luto entre pais e filhos. O luto, ele significa perda. O luto não, ele não é morte. O luto, a palavra luto, ela significa uma perda. E esse momento de alimentação, ela é o segundo. Porque o primeiro momento, ele foi o nascimento, onde a mãe perde a exclusividade, ou seja, esse bebê, ele deixa de ser só dela, que estava ali dentro da barriga, era pertencente, e agora ele pertence ao mundo. E o segundo momento, ele vem nessa alimentação, onde o bebê, ele ganha o primeiro passo de autonomia, que serve para confirmar que ele é uma pessoa individual. Ele não é só dela, e nem só do papai. Então, a mãe, ela também precisa de cuidado e atenção nesse momento de introdução, porque ela pode ver como uma conquista e facilitar a transição do bebê, ou ela pode ver como um sofrimento por causa da perda desse bebê, onde esse filho está sendo arrancado dos cuidados exclusivos dela e tornar o momento um pouquinho mais difícil, porque as emoções da mãe, elas estão conectadas às emoções do bebê. Então, se ela trava, o bebê trava também. Se ela titubeia ali e fica chateada, o bebê também fica chateado. Então é importante que a família, ela dê o apoio também a essa mãe que está introduzindo a alimentação, para que ela não se sinta deixada de lado, para que ela perceba que é uma conquista, uma vitória dela também, não é a perda desse bebê. Ou seja, quanto mais aflitos, mais ansiosos, mais nervosos os cuidadores, né, o papai e a mamãe, estiverem nesse momento, maior vai ser a insegurança da criança. Pode tornar a alimentação um estresse para a família toda e para a criança também. Então, esse desafio em que o bebê se opõe, quando o bebê resiste à alimentação, os pais, eles devem se manter firmes, não recuar, mas eles também devem mostrar para esse bebê que continuam ali, do lado deles. E ele ainda vai receber colo, que ainda vai receber carinho, sempre que ele precisar, porque o bebê, ele está ali, né, naquele momento novo para ele, e ele vai resistir, e quando ele resistir, se você nega ele de cara esse carinho, essa atenção que você dava antes, você também trava essa alimentação, porque antes o alimentar era gostoso, era no colo, era no conforto dos meus pais, e agora, como assim? Eu estou sendo deixada numa cadeira fria e ninguém mais fica comigo, ninguém me abraça. Então ele vai ter esse momento que ele vai precisar do colo de vocês, que ele vai precisar da atenção e que vocês vão poder dar esse colo, dar essa atenção, né? É muito mais fácil fazer a criança se sentir bem na introdução se vocês forem sutis, como a Tony já falou, se vocês forem devagarinho, forem lá no passo a passo, né, dando um exemplo, né, um pouquinho do próprio prato. Se você pega um pouquinho da sua comida, aí você vai lá, tá comendo batata cozida, você amassa um pouquinho e dá para ele naquele momento de descontração, enquanto tá fazendo essa adaptação, é legal para ele, porque ele tá fazendo parte daquilo ali. Vocês podem ter dificuldade de fazer essa transição entre um bebê que, por exemplo, ele entrou muito bem na introdução, ele começa a comer legal, e aí daqui a pouco o bebê começa a andar. E aí quando ele começa a andar, né, um bebê que comia direitinho na cadeirinha dele, que tudo era muito lindo, muito divertido, agora ele só quer sair correndo, sair andando, ele não liga mais para comida, ele busca a independência durante esse momento das refeições, ele brinca muito, ele bagunça muito. E aí, vocês entram em desespero. Por que esse bebê não come? Por que esse bebê só corre? Por que esse bebê... E calma! Esse bebê tá fazendo toda a movimentação dele, da forma como ele necessita fazer, porque é importante para ele também que ele tenha essa relação da independência, da passagem dele com o alimento nesse momento. Peraí que meu celular caiu.
Ô Bianca, então só enquanto você vai arrumando aí, muito lindo esse seu começo falando, realmente quando você começou a falar, já me veio daí, né, o segundo corte do cordão umbilical, né? Imagino que para a mãe, ao mesmo tempo, é o alívio do seio, né, de a criança estar menos dependente dela, ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, agora os nutrientes, as vitaminas, não provém mais de mim, né? Provém de algo externo, provém da natureza. E ao mesmo tempo que é o alívio, ao mesmo tempo é assustador quando você traz essa visão do que acontece de conflito entre a criança que não mais amamenta no sentido do calor do seio materno, e hoje é, entre aspas, numa cadeira mais fria, distante, mas ao mesmo tempo se sentindo igualitário na sua relação com o meio social que está, porque o papai está numa cadeira, a mamãe está numa cadeira, o irmão está na cadeira, eu também estou na cadeira. É um mix de emoções que é assustador o que pode se passar na cabeça de cada integrante da família, né? E você trazendo essa abordagem desse ponto de vista, eu fiquei até emocionado em ouvir, porque realmente passa tudo isso na cabeça, e eu imagino que, sem sombra de dúvidas, muito mais na cabeça das mamães do que dos papais, né? Porque provém dela ali essa fase exclusiva de alimentação. Mas muito bacana esse seu ponto de vista, viu?
É bem isso, Eric. Essa quebra do cordão umbilical, de novo, né? Esse segundo corte aí do cordão. Então, e os pais, eles acabam confundindo um processo, por exemplo, do consolo, né? Quando a criança, ela tá ali muito geniosa na cadeira, tá chorando, tá reclamando, ou ela tá correndo. Eles confundem o consolar a criança com satisfazer a vontade dela. Ou seja, o bebê, ele chora, ele joga os alimentos longe, ele grita, ele anda pela casa, e os pais retiram ele da cadeirinha e o alimentam no colo. Então, ou o bebê, ele não quer ficar sentado, e aí os pais ficam andando atrás dele com a comida na mão, mostrando para esse bebê que ele venceu aquele momento, né? Porque eles devem sim acalmar o bebê, mas eles não devem fazer com que o bebê acredite que ele comanda aquele momento. Ele é parte do momento, ele não é o dono do momento. E vocês, quando fazem esse processo de permitir que o bebê tome conta do momento e que tenha a sua vontade realizada, vocês tiram do bebê a oportunidade de aprender sobre autonomia e perceber a individualidade dele, porque ele volta a entender vocês como um membro dele. Porque se ele chorava e era pego no colo e ganhava peito, agora ele chora e é pego no colo e ele ganha comida no colo. Então vocês continuam sendo a mesma coisa. Ele não consegue entender que ele agora é um sujeito independente e que ele precisa estabelecer esse processo de ficar ali sentado e comer, né? Vocês tiram a capacidade do bebê de lidar com as frustrações da vida, porque ele tem que entender que ele vai ficar ali sentado. E ele vai parar um pouco porque ele tá chorando, ele vai ganhar o colo dele, o carinho dele, e voltar para aquela cadeirinha. Então, vocês vão consolar sim, mas vão retomar a alimentação depois de ter a situação sob controle. Nunca ceder às vontades do bebê. Pode parecer
consolar
assim, né?
Consolar ou fazer as vontades. Anotei essa, hein? Consolar ou satisfazer a vontade da criança. Nossa, assustador, é.
É super diferente, né? Um consolo e satisfação da vontade. Parece que eu tô exagerando agora, né? Parece, nossa, mas é só um bebezinho, né? Mas é a partir dos pequenos momentos em que a gente constrói na criança a percepção de mundo. Então, no início, ela vai ser só a comida. Daqui a pouco é um brinquedo, é o dever de casa. Quanto mais coisas essa criança conseguir no choro, maior vai ser a extensão do choro da próxima vez. Cada ação ou decisão que os pais tomam na vida dos filhos, desde o momento em que eles nascem, influenciam diretamente no comportamento deles. Se incentivam hoje um comportamento que não estão dispostos a permitir amanhã, vocês vão ter problemas. Porque se hoje você acha que ele é só um bebezinho e pode sentar no colo e pode comer no colo, ou que ele é só um bebezinho e você pode ficar andando com a comida atrás dele, por que quando ele tiver 4 ou 5 anos, você acha que ele tem que sentar do teu lado e comer direitinho? Ele não vai aceitar isso, porque foi ensinado para ele que ele pode fazer o que ele quiser durante aquela refeição. Então você não vai conseguir levar o seu filho para um restaurante, porque ele não vai ficar ali sentadinho, direitinho. Ele vai ser aquela criança que quer andar pelo restaurante, quer jogar a comida, porque você mostrou para ele que ele pode. E você está ensinando,
Bianca,
esse comportamento. Sim.
Nesse ponto, para contra para tentar segurar a criança. Aí entra a televisão, o tablet, o celular, nessa hora que usa dessa artimanha para acalmar a criança.
Com certeza, porque essa hora que os pais se veem sem controle, porque eles abriram mão do controle, eles entram em qualquer subterfúgio para poder dominar a situação de novo. E ao invés de dominar a situação, quando você coloca o desenho na frente dele, você está dando ao desenho o controle, não é a você. Então, toda vez que ele estiver numa situação novamente aborrecido, frustrado, você vai ser obrigado a dar o desenho, porque você mostrou para ele que ele fica bem daquele jeito, que você não consegue controlar. E aí, se ele chorou e ganhou, porque você não conseguiu controlar, na próxima vez ele vai chorar um pouquinho mais alto, porque da próxima vez você vai resistir um pouquinho mais. Não, dessa vez eu não vou te dar. E aí ele chora. Aí você começa a ficar titubeando. Aí ele chora mais, e chora mais alto, e joga outra coisa. E aí pronto. Você lembra? Você, mãe, pai, lembra do recurso que foi da outra vez o celular, o desenho, e bota ali na frente dele. Ah, mas ele fica bem assim, ele se acalma assim. Ou seja, você não está ensinando nada para ele, você só está aliviando as suas próprias tensões. Porque você que está chateado com aquele momento. É igual a criança que faz birra no mercado. Aí fala assim: ah, ele está gritando, se jogando no chão, vou pegar ele no colo, ou vou dar o que ele está pedindo. Cada vez vai aumentar a birra no mercado. Porque quem está incomodado com a birra? É você. Você que acha que está passando vergonha. Mas não é uma vergonha, porque o seu filho está em fase de aprendizado. Ele não entende que aquilo ali ele não pode ainda. Ele não sabe o que é se frustrar. E ele precisa aprender o que é frustração. E ele só vai aprender através do seu ensinamento. Se você parar ali naquele momento, deixar com que ele termine a extensão do choro, porque às vezes o choro é muito importante. Se você não sabe expressar o que você sente, o que você pensa, não sabe falar, o que você vai fazer? Tem gente, né? Tem homem que soca a parede, tem homem que soca a mulher, e a criança chora. Cada um faz o que lhe é ensinado. E a criança começa chorando. E esse choro, esse se jogar no chão, é normal, natural, e você não vai permitir. Como? Brigando com ela? Não. Você vai estar calmo, ignora as pessoas ao seu redor, porque o que mais incomoda o pai e a mãe são as pessoas olhando. Ignora aquelas pessoas e pensa que você está educando o seu filho. Problema daquelas pessoas. Você se acalma, você espera o choro se abrandar, porque uma hora vai, e você abaixa. Abaixa na posição da criança, olha ela nos olhos, abraça ela se for necessário, explica para ela: eu sei, eu te entendo, eu tô com você. É muito chata essa situação. É realmente muito chata, muito triste a gente não poder levar o que você quer agora do mercado. Quem sabe numa próxima vez a gente consegue? Hoje a gente não vai conseguir. Então eu tô com você, mas a gente não vai fazer o que você quer. Não vai ser dessa vez. Da próxima vez, se eu tiver condições, se eu puder levar o que você quer, aí a gente vai levar se você não fizer um escândalo que você está fazendo. Se você conversar com a mamãe e pedir primeiro. Vamos lá, com o papai pedir primeiro. Ok, pronto. Se a mãe está no mercado sozinha, não tem autonomia financeira, quando chegar em casa, filho, a gente conversa com seu pai, da próxima vez ele te dá, ele leva você para comprar. Vamos esperar um pouquinho. A gente tenta fazer essa forma mais branda para a criança aprender também. Vai sair chateada, mas vai sair bem, porque a vida é assim. Porque mais tarde no emprego ninguém vai dar para ela de mão beijada só porque ela tá gritando, porque ela tá chorando. Ela vai ter que aceitar as situações da vida quando ela tiver 13, 14, 15 anos. Você não vai poder dar tudo na mão, nem na escola. Uma situação muito comum, voltando à introdução, é os pais levarem comida para os pequenos no potinho, na hora que eles vão para o restaurante. Então, vocês se organizaram a família inteira para ir no restaurante ou para ir na casa de alguém comer, e aí vocês levaram a comidinha do filho de vocês no potinho. Super natural levar, você não sabe o que vai ser servido, né, e o que ele pode ou não comer. Chegando lá no restaurante, o que acontece? A comida demora. Então, os pais estão esperando e a comida não vem, ou está na casa do amigo e a comida não vem. E aí os pais resolvem que o bebê tem que comer, porque já passou da hora dele comer, e aquele bebê é uma programação. né? Eu fiz esse cronograma para o meu filho, ele tem que comer às 11h30, não pode dar 11h45. E aí o bebê não pediu, o bebê não chorou, o bebê não demonstrou que está com fome. Ele só está um pouquinho impaciente, né? Por causa do tempo, da demora, porque ele está na cadeirinha, porque ele não tem nada para fazer. Os pais é que estão angustiados com esse horário, porque vocês não querem errar. Vocês se programaram para fazer tudo certinho, tudo conforme a orientação da pediatra, a orientação da nutricionista e todos aqueles livros e artigos que vocês se entupiram desde que o bebê estava na barriga. E aí vocês começam a dar o reforço negativo. Ou seja, vocês começam a reforçar um comportamento negativo no filho de vocês, de não lidar com o tédio, ao invés de incentivar eles a ter paciência. Você, ao invés de fazer com que ele tenha paciência, você vai lá e dá a comida para ele, porque ele está mais agitado. Porque essa é uma necessidade sua, não é uma necessidade da criança. Então, sim, tudo bem atrasar a refeição do bebê de vez em quando, em prol da educação dele. Inclusive, vocês podem aproveitar o momento para criar um vínculo com essa criança. Se o bebê está impaciente, se ele está chateado porque ele está ali esperando há muito tempo, brinca com ele, conversa, mostra o cardápio, vai distrair, mostra o ambiente, mostra as imagens de comida que tem, né, no restaurante, canta uma musiquinha. Não permita que a sua ansiedade transforme um momento desagradável. Domine esse momento e mais tarde crie um arrependimento na família inteira. Então, durante o momento de estresse de alimentação, vocês devem se manter calmos. Durante, aliás, todos os momentos com criança, fique calmo. Porque você, nervoso, você traz o nervosismo para a criança. Você torna a criança ansiosa, nervosa. Ela vê a sua reação emocional e ela rebate a sua reação. Ela espelha aquilo. Então, se acalma. Um tom de voz tranquilo. Afaga essa criança, acolhe essa criança, abraçando, dando um pouquinho de colo até que ela se acalme. Diga que tá tudo bem. E depois que essa criança se acalmar, aí você retoma o que você estiver fazendo. No caso da alimentação, você retoma a alimentação no local adequado, ou seja, você volta ela para essa cadeirinha, porque a cadeirinha é o lugar dela se alimentar. É importante lembrar também, né, os pais que têm uma rede de apoio, ou seja, aqueles pais que têm dinda, dindo, vovó, tio, etc., que pedir ajuda no momento de introdução, em qualquer momento, não é fraqueza nem é fracasso, tá? Pode até ser bom para a criança, que é muito agarrada com vocês, como eu falei, que tem ali a mãe lactante, ou que o pai está sempre dando aquela mamadeira, sempre o momentinho deles. Às vezes é importante que uma terceira pessoa, ela entre para dar essa refeição com muito carinho, né? Com muito acolhimento, para mostrar que aquele momento é um desvinculando mesmo. É um momento de se desvincular, de ser um ser individual. Então, tem pais que colocam a criança nesse momento de introdução alimentar na creche, porque não tem rede de apoio, e tudo bem. Você não tem uma rede de apoio, coloca um período bem curtinho, só uma refeição para ele começar a entender o que é comida. Mas tenta trazer depois essa comida para os momentos de casa. Mas não deixar que a criança não se alimente, né? Já tive crianças, os pais falando comigo que a criança com 8 meses não comia absolutamente nada, porque tinha amamentação exclusiva, sempre teve, então a criança não pegava um biscoito na mão. E aí teve esse momento de creche, onde a criança aprendeu a comer e entendeu o que é alimentação, porque o momento de creche era um momento com pessoas diferenciadas, pessoas que davam um carinho e um acolhimento na hora de comer. E mais tarde, em casa, depois de poucas semanas, ela passou a comer também alguma coisa. Então, tudo bem pedir ajuda, gente. Vocês não precisam estar sozinhos nessa tarefa, tá? É de extrema importância, né, que essa introdução ela seja feita junto com a família, no local da refeição, rotineiro e no horário comum à família, tá? Não alterem o horário familiar por causa do bebê. Uma vez que o bebê vai crescer, E ele vai ter que se adaptar depois com o horário da família, de todo jeito. Então, não encaixa o bebê na rotina da família, né? Ao contrário, não encaixe a família na rotina do bebê, encaixe esse bebê na rotina da família. Porque esse bebê tem que entender que ele pertence a essa família. E não que essa família vai mudar tudo que acontece em prol desse bebê. Porque senão esse bebê se torna o rei da casa. E ele manda em todas as ações de todas as pessoas. E ele entende isso. Ele entende e ele sabe tudo o que ele tem que fazer para comandar essa família. Depois, ele tem 4, 5 anos e os pais são reféns dessa criança. Não se permitam ser reféns. Tragam o bebê para dentro da família. Se vocês, né, como a Tony falou, ah, mas a gente não janta, a gente come tapioca. Então, se vocês comem tapioca, ele não pode comer tapioca, dá um alimento com a textura parecida, dá um alimento de cor parecida para que ele se sinta parte, ou dá para ele qualquer outra coisa ali sentado na cadeirinha, o que ele puder comer. Mas não faça com que esse bebê... Ah, então a gente come tapioca, ele não pode? Eu vou botar ele lá para ver desenho. E aí você negligenciou o momento dele familiar. E algumas mães, elas têm muita dificuldade de romper esse laço afetivo, né? E elas mantêm a amamentação no peito ou na mamadeira na fase inicial da alimentação até a fase pré-escolar. Então a criança já não precisa, ela já passou dos 2 anos, né? Ela já é uma criança que está na pré-escola e vocês ainda estão dando o peito, ainda está dando a mamadeira. Tem mãe que para na porta da escolinha, né? A criança no maternal e está ali, dá o peito, e aí a criança entrega para a professora e a criança faz aquele choradeira danada porque a mãe está ali com o peito. Ou então leva a mamadeira para o recreio, para a hora do soninho, e faz com que a criança não tenha um processo de aprendizado adequado, porque ela acaba não se sentindo segura o suficiente para caminhar sozinha, porque ela ainda está andando com as pernas dessa mãe. Então, ela não consegue. Essa nova jornada dela, é importante que ela entenda que ela precisa passar por isso. E mesmo que a relação delas com a mãe, ela se pareça ser melhor por causa desse vínculo de amamentação, ai, meu filho é tão apegado comigo, ele fica sempre agarrado comigo porque eu dou o peito, porque eu dou mamadeira para ele, e a gente é um grupo só. Parece que isso é bom para você, mas não é bom para sua criança, porque na vida a gente precisa aprender desde pequeno que somos pessoas individuais. Depois cria uma criança que cresce e tem relacionamentos afetivos de dependência emocional, porque você lá no início ensinou para ela que ela tem que depender de alguém, que ela não sabe andar sozinha, que ela não pode, que ela não consegue. Então ela é um rapaz que aceita todas as condições que a mulher impõe, que não fala nada, ou é uma moça que passa por situações de abuso, porque acredita que é o amor da minha vida, eu tenho que aceitar tudo o que ele faz. Eu dependo dele, preciso dele para viver, é meu ar. Então, esse momento inicial define todas as características do seu filho mais tarde. Vamos tomar muito cuidado.
Bianca, posso pegar um gancho aí?
Pode.
É a diferença entre ser independente e ser autônomo, né? Ter autonomia da situação, né? Porque o independente é aquele que quebrou, cortou, né? Eu sou independente, eu não preciso mais. A autonomia você ainda passa a necessitar, né? E é esse segundo corte do cordão umbilical que talvez foi mal feito. E quando eu começo a estudar, eu gosto muito de estudar essas questões emocionais também, quantos de bloqueios, traumas há, simplesmente porque é mal feito essa transição, é mal feito esse cortar, assim, a partir de agora é assim, vamos colocar um ponto final nisso para a gente começar uma nova página? E isso ser claro para as duas partes, e não ser, enquanto precisar, enquanto quiser, enquanto eu puder, enquanto isso você cria realmente uma personalidade fragilizada, porque ele não entendeu que houve uma desvinculação daquele processo para começar uma nova etapa, né? De uma autonomia. O autonomia, ele continua sendo dependente, independente, determinado momento, mas eu sou autônomo quanto a essa necessidade. Quando você estava falando da criança que faz a birra no mercado, Infelizmente, a gente pega muitos processos aqui no Life Club de pais que entram em contato, ou vai com a psicóloga, ou vai com a nutricionista, referente a filhos que, se não pegar o lanche e tal, a família decidiu no final de semana comer uma pizza, e aí o jovenzinho, porque eu não quero pizza, eu quero lanche, tal lanche, e se não tiver tal lanche, eu não vou comer. E aí ele faz aquela greve de fome absurda, ele já tá com alguns quilinhos a mais, não vai ter menor problema de passar alguns dias sem comer, mas os pais ficam totalmente desesperados porque a criança não vai comer com a gente. E aí é o processo que você falou da frustração. E os pais, até o adolescente, ainda não frustrou, ele não pode se frustrar. Então tá bom, a gente pega uma... Eu conheço amigos próximos, onde eles pegam a pizza para o marido e para a mulher e tem que pedir o individual para o filho, que é o lanche X. E porque o filho ainda não está no processo familiar alimentar. E é todo esse processo da introdução alimentar que foi dificultosa, para não falar mal feito, não foi bem resolvida. E isso leva para toda uma juventude, como a Bianca estava falando, vai levar problemas emocionais na vida adulta, que vai ser mal resolvido, que não vai saber terminar os ciclos. Sempre vai ser alguém dependente de alguém para aprovação, para poder dar um passo na vida. Mas esse processo parece ser tão simples, mas é o primeiro processo de autonomia do filho na deglutição, nas escolhas, no prazer do prato, do levar a boca, do se autosservir pela primeira vez. Faz todo sentido o que a Tuane e a Bianca trazem de complemento para que os nossos filhos eles consigam se desenvolver nessa autonomia. Porque tudo que a Bianca começou a falar aqui, agora que eu venho anotando, ela falou de tédio, de frustração, de medo, de brigas. Tipo, tudo são questões emocionais relacionadas a esse momento da oferta do alimento. E se a gente não fizer essa transição de maneira sadia, e o que a Bianca falou muito legal, precisamos muitas vezes sim de rede de apoio para várias coisas, e não é fraqueza, né? Graças a Deus para quem tem. Para quem não tem, nós temos profissionais como a Bianca, como a Tuane e outros profissionais que podem nos... É uma rede de apoio também. E pedir apoio para uma psicóloga para me ajudar nos conflitos com meu filho, ou na elaboração de um cardápio mais aceitável, afetivamente mais aceitável. Não é fraqueza, é esperteza, é inteligência, é facilidade, é... Poxa, e nós muitas vezes, eu... grande, com o conhecimento que eu tenho, às vezes eu tenho essa barreira, e nós pais temos que entender que estar hoje aqui não é uma perca de tempo. Você, poxa, eu tô aprendendo tanto com a Tuane, com a Bianca, nessa parte de você, poxa, eu tenho que fazer isso bem feito agora, para que a minhas filhas, elas possam estar autônomas lá na frente, sem essa carência de necessidade de depender. Isso começou num prato, né? Isso começou num prato de comida. Mas amanhã é no mercado, mas amanhã é na escola, na prova, que ele não tem segurança para fazer a prova. Mas amanhã é na roupa, amanhã é na parte social, amanhã é no trabalho, amanhã é no relacionamento. Mas começou aonde? Começou lá atrás. Se a gente conseguir fazer esse processo bem feito, sensacional. Bianca, desculpa te cortar, mas ó, sensacional.
Essa nada. Parte. Mas é exatamente isso, Eric. Quando os pais dificultam a transição do bebê para a fase criança, eles ficam emocionalmente mais vulneráveis a imprevistos. Então, a criança não sabe lidar com as situações, ela não consegue, porque não foi permitido que ela aprendesse a caminhar. Foi sempre feito para ela. Então, por ela, com ela. E não foi dito para ela, faz assim. Não, foi dito assim, vamos lá que eu vou fazer com você. Vamos lá que eu vou te mostrar como é que faz. Mas nunca deixa ela fazer. Sempre tá ali fazendo para ela. E uma relação frágil de apego, onde a criança precisa dos responsáveis para se sentir segura, pode resultar no atraso do desenvolvimento deles. Um atraso para desenvolver a personalidade, dificuldade para resolução de conflitos, na personalidade, transtornos de personalidade. Mais tarde pode, inclusive, gerar problemas de abuso de drogas por causa dessa dificuldade de permitir que a criança se desenvolva. Esse excesso de apego.
Né? Ela não tem uma autoconvicção das coisas, né? Então, assim, ela é muito influenciável, né?
Pois é. A gente, às vezes, acredita, como pai e mãe, que só o abandono gera problemas. Que a criança que ela é largada para fazer sozinha... ela sempre vai ter problemas, isso é fato. Mas a gente não percebe que a criança que também é colocada na bolha, a criança que a gente chama bebê de vidro, ele vai ter também problemas. Porque o mundo não é 880, o mundo tem que ser o meio termo. E ele tem que entender e aprender a lidar com o meio termo. Ele tem que aprender e perceber que os pais estão ali, que eles são apoio, que eles sempre vão torcer, que eles vão estar juntos, caminhar juntos, mostrar como faz e estar ali para aplaudir quando eles conseguirem. Mas que eles vão poder fazer sozinhos. Então, esses pais que deixa pra lá, deixa ele fazer sozinho e não vou me intrometer em nada, também é ruim, porque a criança sente a insegurança, ela tem a falta, ela tem o medo, ela não consegue se apoiar em ninguém, ela não consegue confiar, ela não se permite se abrir, ela tem dificuldade com os próprios sentimentos. Mas a criança que tem o excesso, ela também tem dificuldades de lidar com a vida. E a gente tem que perceber isso. Muitas crianças, mesmo depois da introdução alimentar completa, ou seja, depois do fim do período de amamentação, né, elas ficam ainda com a mamadeira na hora de dormir. Então, a criança não precisa de mais nada, ela já está com a formação da dentição completa, né? Acho que as dentistas piram com a criança de 2 anos, aquela chupeta, aquela mamadeira. A nutricionista já disse que ela não precisa mais. E os pais estão lá dando para aquela criança a mamadeira na hora de dormir. Uma mamadeira desnecessária, né? Por todas essas questões médicas envolvidas. Mas do ponto de vista psicológico, a mamadeira, ela vai servir como um objeto de conforto. Então, aí eu tô totalmente errada em dar essa mamadeira? Medicamente falando, sim. Mas a mamadeira, ela tá suprindo uma necessidade do seu filho. Ela é um objeto de conforto. Que necessidade é essa? Qual é essa necessidade que o seu filho tá tendo de ter que ter a mamadeira? Ela está auxiliando na diminuição do estresse, da ansiedade na hora de dormir sozinho, ela está diminuindo o medo na hora de dormir sozinho, facilitando esse momento para eles e para vocês. Mas por quê? Por que que essa mamadeira ela não está sendo trocada aí por um momento de família no quarto, por um momento em que o cuidador ele vai tornar a noite dessa criança segura para ela? Onde ele vai contar história, cantar uma música, conversar, fazer um cafuné, pegar no colo e fazer com que esse momento seja confortável, tanto quanto ela, quando era bebezinha, que esperava até dar aquele soninho para botar. E aí depois a criança está maior, a gente quer dar um beijo, boa noite e sair do quarto. Tem a transição para você fazer isso. E não é necessário a mamadeira para o acolhimento, para a segurança do seu filho. Como objeto de conforto, a mamadeira, ela vem suprir uma necessidade. Qual é a necessidade do seu filho? Você se pergunta isso, né? E se você tiver dificuldade de compreender também, quiser mais tarde agendar uma consulta para a gente avaliar qual é essa necessidade que o seu filho está tendo, que necessita dessa mamadeira, que impede ele de largar essa chupeta, de ficar sozinho naquele quarto e dormir de forma confortável, segura, uma noite completa, né? A gente sabe que o bebê não vem com manual de instruções, mas os estudos mostram que o comportamento de vocês, cuidando do bebezinho, mamãe, papai, tia, vovó, e o temperamento da criança influenciam a relação dela com o alimento. Então, os pais que permitem que o bebê determine a quantidade dos alimentos e que a criança explore o ambiente, oferecendo uma estrutura e limite adequado, ajudam esse bebê a desenvolver a autorregulação, a um apego seguro, ajudam a criança a desenvolver as habilidades motoras e sociais. Então, a melhor forma de fazer com que a criança aceite a alimentação é tornar esse momento agradável desde o início, ou seja, permitir que ela participe da escolha dos alimentos. Não que ela domine o cardápio, como eu falei antes, não que ela torne os pais reféns, mas que ela possa escolher entre um vegetal ou outro vegetal com o mesmo valor nutricional. Como a Tuane falou, que tem as tabelinhas de cor de alimento, a tabelinha de carboidrato, verdura. Se eu tenho, como pai e mãe, a opção na minha casa de fazer, então por que não convidar o meu filho a montar isso comigo? Vamos lá, eu tenho a opção de fazer arroz ou macarrão, ambos são carboidratos. O que você quer comer hoje? O que você quer que eu faça hoje para comer? Hoje eu faço o que você quer, amanhã, mas eu quero de novo isso. Não, mas hoje A mamãe que vai escolher, hoje eu vou fazer isso. Então, eu estou dando, deixando com que ele participe, mas também estou mostrando para ele que não é só a opinião dele que vale. Hoje você vai escolher, amanhã não, amanhã sou eu. Ou tem teu irmão, amanhã é a vez do irmão. E amanhã a gente vai fazer a comida preferida do papai. A gente vai fazer com que ele participe sem que ele nos torne reféns dessa situação, né? Que possa escolher se ele quer a maçã raspada, cortada, em pedaço, em cubo, o que ele quer comer, como ele prefere esse alimento, ou ele prefere uma pera. Vamos permitir também que ele tenha uma autonomia nesse processo de escolha, para que ele entenda que ele é participante, que ele é um membro ativo dessa família e que ele também é responsável pela própria alimentação. E isso gera nele esse desenvolvimento da responsabilidade já. Gera nele uma importância como sujeito e faz com que ele se sinta respeitado. Então, a compra no mercado, muitas vezes, é na hora de fazer a lista, senta com ela, olha, o quê? Você pode escolher uma coisa para comprar. É claro que um bebê não vai conseguir escolher. Mas uma criança de 2 anos, ela já fala. Uma criança de 2 anos sabe o que gosta de comer. E a criança de 2 anos ainda está na introdução alimentar. Aqui a gente colocou até 3 anos. Então, essa criança já pode aí estar te ajudando. Olha, mãe, eu prefiro, pai, eu prefiro que compre isso. Ou não sabe falar direito, não sabe escrever, vai chegar no mercado. Vamos comprar isso? Ah, o que, que você acha? Quer comprar esse? Escolhe só o pacote de marca. Você que prefere essa ou você prefere essa? Pacotinho de biscoito. Qual que você quer? Mesmo que seja a mesma coisa, só que de marcas diferenciadas. E aí ele está se sentindo parte pertencente da família e tendo as suas escolhas respeitadas. Ele não está sendo obrigado a comer. Porque o que a gente faz por obrigação é muito desagradável. Quando a gente acha que o outro está impondo para a gente alguma coisa, desde sempre cria uma resistência. Aí eu tenho que comer, porque se eu não comer, né? Então, a gente participar é sempre mais gostoso, é sempre mais fácil de lidar, mais eficaz de lidar com a introdução. A gente tem que também se ajustar e responder ao temperamento da criança, a sua reatividade emocional, a sua adaptabilidade, a sua reação a mudanças. O temperamento, ele afeta na maneira pela qual a criança se aproxima e reage de novos alimentos e de qualquer coisa na vida inteira, né? Os padrões alimentares dos pais também interferem, a cultura vai interferir. Os 3 primeiros anos de vida, eles têm um desafio aí mais especial, né? Porque as habilidades e as necessidades alimentares das crianças mudam muito nesse período, né? É quando eles têm o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, social. Ou seja, as habilidades delas de pegar no talher, de levar o alimento à boca, mastigar, tudo que envolve movimentos com o envolvimento delas também, com as pessoas que ela convive, tudo que elas veem as pessoas comerem, que é oferecido ou negado para elas, e a influência das mídias sociais e brinquedos vai interferir na alimentação delas. Então, a gente tem que ficar atento a tudo. Os pais eles tendem a ficar, às vezes, muito nervosos, né? Porque, ai, meu filho não raspou o prato, ele não quer comer, ai... E aí começa a impor castigos, impor regras, a gritar. Ah, se você não comer tudo, você vai ficar sem o desenho da Peppa. Se você não comer tudo, a Beta Pipa não tem mais. Então, a criança começa a ficar ali alucinada com todos aqueles aquelas imposições que vocês colocam na hora da refeição. Onde ela só entende que ela precisa raspar o prato. Então, comer, que deveria ser gostoso, ela deveria estar ali tentando entender o sabor e conhecendo as coisas, começa a ser um castigo, porque ela tem que comer tudo, né? E aí começa a ser desagradável. Né? Tem que bater a meta, exatamente. Parece que os pais acham que, olha, a pediatra falou que ela tem que comer 500 gramas de comida, então eu vou pesar o prato na balança, ela tem que comer aquelas 500 gramas de comida, porque se ela comer 480, ela não se alimentou direito. É quase, né?
A gente acaba pegando as cobranças que a sociedade coloca em nós e sem perceber a gente passa essa cobrança para os filhos, né? E eles acabam tendo que bater a meta da nota na escola, a meta do relacionamento, a meta da alimentação, a meta do dormir, a meta de arrumar casa, a meta de ter que bater meta.
É uma neurose, a gente cria essa neurose para a gente, porque o mundo, ele joga isso também para cima da gente. Então, os pais, eles estão o tempo todo competindo entre si. Então, se a filha da fulana, ela come, né, 2 colheres de arroz e a minha só come 1/2 colher, nossa, minha filha está muito atrás. Minha filha tem que conseguir comer as 2 colheres de arroz que ela come. Se a filha da fulana, ela está ali, ela senta e só fica quietinha na hora da refeição e bate o prato todinho, minha filha tem que fazer isso também. E os pais, eles são assim, eles acabam tendo o tempo todo criando essa competitividade e não percebendo que o filho deles não é o filho da fulana, que a cultura deles é diferente, que o ambiente familiar é diferente, que as pessoas à volta deles é diferente e tudo que ele já ensinou desde do ventre é diferente. E às vezes o filho da fulana bate o prato ali porque já tá refém daquele castigo. Já acha que se não comer vai apanhar, vai ficar, né, sem alguma coisa.
O resultado
coisa.
É bom, a intenção é ruim, né?
Com certeza, né? E esse ameaçar a criança, né? Se não comer vai ficar de castigo. Nossa, isso angustia demais, né? Os pais, eles têm uma percepção muito errada de que o filho tá ingerindo menos nutrientes do que ele deveria. Quando a criança ela é muito ativa, quando ela, né, tem mais interesse em brincar do que em comer, ou quando ela tem menos apetite que as outras crianças, eles têm uma expectativa inadequada sobre as porções suficientes de alimento e o ganho de peso do filho. Então, eles acham que o filho está magrinho, ele não está nutrido. Mas, às vezes, ele está magrinho, mas está super saudável. Você vai fazer exames nele e ele é uma criança super saudável, só que o biotipo dele é uma criança magrinha. Né? E o que os pais precisam perceber é que a criança é um sujeito em formação e os seus sentimentos e gostos precisam ser validados. Então, vocês têm que perceber se eles, o que eles sentem, o que eles pensam sobre isso, sobre esse momento. Qual é a relação que eles estão criando durante esse processo? A criança ela vai começar a comer se ela se sentir segura e confortável com a alimentação e com o momento da alimentação. Mas raspar o prato, ele não tem que ser obrigação. Às vezes ela já está satisfeita com o que ela comeu. E aí quando você força a alimentação, além de ser um risco médico, né? Porque é um risco, sim, a criança comer demais, né? Dar afasia, dar problemas na laringe e N problemas que a criança pode ter gástricos pelo comer demais, por esse forçar a alimentar, além da obesidade, também é um risco para gerar nessa criança uma baixa autoestima, perturbações da imagem corporal dela, isolamento social, desajustamento, depressão, distúrbios alimentares, a estigmatização social, ou seja, a forma como a sociedade vê essa criança e fala com essa criança e se movimenta ao redor dela, começa na pré-escola e ele continua ao longo da idade escolar. Então, às vezes, essa criança nem entrou ainda na escola, está na pracinha e as pessoas já estão falando sobre o corpo dela. Se ela é gordinha, se ela é magrinha, ai, porque ela é baixinha, ai, que bochecha enorme, que fofura, olha a gordurinha aqui do bebê, né? E as crianças rejeitam as outras nesse processo, com excesso de peso ou menos peso do que as outras. E essa rejeição, essa visão social, ela influencia na criança e faz com que ela, às vezes, rejeite a alimentação. Então, se os pais acabarem reforçando esse comportamento da sociedade, elas criam na criança um bloqueio alimentar, que pode ser que a criança mais tarde tenha uma anorexia, uma bulimia. E não é só na adolescência. Tem criança de 5, 6 anos que desenvolvem anorexia, que não se permitem comer, que fingem que comeram, que vão lá no banheiro e cospem a comida, que já está num processo inicial de bulimia, com 5 anos, 6 anos. Então, a gente tem que perceber como a criança está se sentindo em relação a essa alimentação e o que eu estou contribuindo para esse sentimento dela. Será que o meu filho, que ele tem a proporção corporal mais cheia, eu fico o tempo todo chamando ele de gordinho ou dizendo quanto é bonitinho ele ser todo rechonchudo e ele está se sentindo bem com isso? Ou ele só está rindo para me agradar? Ele está rindo porque está todo mundo rindo, né? Então ele está sem graça. mas ele, pode ser que ele não esteja se sentindo bem com isso, que ele não ache legal ser chamado de rechonchundinho, ou o bem magrinho dizer, olha, peso pena, vai voar. Às vezes ela não está se sentindo bem com o próprio corpo e a gente está fazendo com que ele se sinta pior ainda. Não é só porque tem 2, 3 anos que não vai se sentir mal. Eu vou dar um exemplo para vocês de um menininho com 2 anos e 4 meses que se recusava a tirar a camisa. Então a criança não tirava a camisa nem para a piscina, nem na praia, não tirava a camisa. Com 2 anos e 4 meses. E aí, estabelecendo a conexão com essa criança, a relação com essa criança, o que que aconteceu? A criança era o tempo todo chamada de gordinha. É o tempo todo, toda vez que tirava a camisa, apertavam a barriguinha dela, porque era uma criança mais cheinha. Isso criou na criança, já com 2 anos e 4 meses, uma dificuldade de mostrar o corpo dela, uma distorção corporal. Então, mais tarde, se isso não fosse visto naquele momento, né, e os pais não tivessem buscado essa ajuda psicológica, poderia ter causado diversos transtornos para essa criança em relação ao corpo dela. É muito perigoso a gente ficar fazendo determinadas brincadeiras. A gente precisa perceber o outro. Isso é ter empatia também. E a empatia é ensinada em casa, é ensinada desde o começo da fase da vida.
Isso aí começa a relação... realmente na introdução, né? Porque a criança é mais gordinha e tá naquela fase, e a gente já começa a fazer esses reforços referente ao biotipo corporal. E como você trouxe, com 2 anos e 4 meses, essa criança já tinha um estereótipo de que ela não tinha um padrão social, né? E hoje, que nem você falou de bulimia, hoje as crianças já são tiktokers, youtubers, no Instagram, fazendo as coisas, e ela já se compara com outros influencers, com outras pessoas que estão lá, e ela tem que ter um padrão corporal, um padrão estético para poder. Então a gente tem que tomar cuidado também com a permissibilidade da criança na exposição. Eu sei que estamos falando ainda da introdução alimentar, mas tudo parte da introdução alimentar. O que a gente valoriza quando ela come, a quantidade que ela come, o que ela come, referente ao corpo. Se a gente não tomar cuidado, em pouco tempo, essa criança ela começa a criar esses estereótipos corporais que vai influenciar todo na autoimagem dela. Queria aproveitar para vocês, enquanto a Bianca vai finalizando, quem tiver perguntas para ir colocando aí, que daí as duas vão responder. Então, se tiver alguma dúvida, mesmo que seu filho já passou da introdução alimentar, mas se você encontra alguma dificuldade, algum momento específico, coloque aqui, eu tenho certeza que as meninas vão ter algumas chavinhas na manga aí para auxiliar. Pode continuar, Bianca, perdão.
É isso aí, bota aí as perguntas que a gente vai tentar avaliar aí. É bom que a família inteira...
Vai escrever? Oh, boa noite, por gentileza.
Boa noite.
Oi, Mariane, pode falar.
Só digitando ou eu posso estar falando?
Pode falar também, Marlene, tudo bem.
Tá bom, olha, a minha questão é a seguinte... O meu filho já passou dessa fase, tudo direitinho. E a minha questão é assim, quando ele era menor, era muito fácil eu realmente introduzir os alimentos, tudo direitinho, foi tudo tranquilo. Mas aí depois teve uma fase, ele foi crescendo um pouco, e essa seletividade foi crescendo. E hoje ele tem 10 anos o que acontece? Eu me preocupo demais com a alimentação dele, porque é muito difícil em relação a legumes, em relação a saladas. E aí o que que acontece? De um tempo para cá, eu tô começando a colocar no prato dele, e o que que eu converso com ele? Eu falo para ele, olha, você tá crescendo, você tá desenvolvendo... Você está precisando de outros tipos de alimento. Eu gostaria que você experimentasse. Então, eu estou colocando em poucas quantidades. Estou pedindo para que ele experimente. Perguntando o que que ele está achando desse gosto. Porque ele alguns alimentos ele nem sabe o que que é. Esses dias ele comeu um negócio verde. Ele falou, esse negócio verde é o quê? Eu falei para ele, isso aqui é chuchu. Aí ele falou, eu não conhecia chuchu. Isso é chuchu? Eu falei, sim. Então, quer dizer, aos poucos eu estou colocando, porque assim, eu estou conversando com ele e mostrando para ele uma necessidade, que ele está se desenvolvendo. Eu não sei se isso está certo, porque teve um momento que eu não sei o que que se perdeu aí ao longo do tempo, que assim, ele começou a não querer aceitar nada. Era o arroz, o feijão, a carne e só. Para ele aquilo estava sustentando. Não queria legume, não queria frutas. Em relação a sucos também, agora a gente conseguiu, tá? Ele não, só que assim, o engraçado é que ele não é aquela criança que adora batata frita. Ele não gosta de batata frita, ele não gosta de hambúrguer, ele não gosta dessas outras, não gosta de bolacha recheada. Nisso eu acho que tá bom, porque assim, ele não gosta dessas coisas que seriam prejudiciais. Mas ao mesmo tempo, que é muito saudável, também muitas vezes ele recusa. E é o que eu estou tentando fazer, apresentar. Eu não sei se eu estou no caminho certo, no sentido de estar colocando. Eu estou começando a colocar no prato e falando para ele, assim, né? O que que você está achando disso? E o que que você não está achando? Não sei se isso é o correto, né? De estar colocando no prato. Mas é o que eu estou fazendo. Aí eu gostaria de uma orientação. Desculpa se eu me estendi, tá bom?
Nada, Marlene. A gente vai abrir para as perguntas até no finalzinho, mas tudo bem, a gente já vai segurando essa sua dúvida para a gente falar depois. Esse caminho aí tá certo, dessa forma você vai fazendo mesmo. A gente não pode dizer assim, totalmente certo ou errado, porque a gente não teve aí uma vivência, uma experiência com você. A gente só está tendo um relato único. Então, para fazer uma avaliação completa do que deveria ser realizado com o seu filho, a gente precisaria fazer um atendimento para saber toda a história detalhada dessa alimentação. Então, no momento, a gente fala, realmente, você tem que começar a introduzir, você vai ter que voltar à adaptação do paladar dele, e a relação dele com os alimentos precisa ser verificada, por que ele não está comendo, por que ele deixou de gostar, de repente mostrar de uma forma diferente. Mas é por esse caminho aí, dentro do que você relatou agora, sim, por esse caminho que a gente tem que falar. Inclusive, né, o que você está falando sobre essa seletividade, às vezes é porque a família, ela precisa estar de acordo. Então, se você come de tudo, seu filho comia de tudo no início da introdução, mas aí o pai não come, ou o primo não come, aí na hora da refeição cada um tem o seu prato diferenciado, então cada um pode optar por ter ou não ter aquilo no prato, e etc., também faz com que a criança, ela tende a rejeitar. Mas o paladar também, ele altera dentro do momento da vida. A gente tem várias fases de memória palativa, e a memória palativa é uma memória que tem da alimentação, onde ela vai se alterando conforme um período. Então, às vezes, uma criança que não gostava de um alimento, daqui a um ano, dois anos, ela passa a gostar daquele alimento sendo oferecido novamente. Então, a gente tem que oferecer várias vezes, de várias formas. Acho que a Tônia até tinha falado sobre isso também. Voltando à família, que a família esteja de acordo, todos respeitando a decisão de todo mundo sobre a alimentação da criança, se essa criança, né, não pode ter brigas familiares em relação à alimentação, do que pode ou não pode ser dado. Porque quando a criança fica muito estressada, ela associa o estresse à alimentação. Então, se a vovó, o tio ou qualquer pessoa começa a dar os alimentos que os pais não permitem, deixa para discutir com essa pessoa longe do bebê, mas não pega e a pessoa deu um alimento que eu não queria, deu um chocolate pro meu bebê de 2 anos, aí eu vou lá e tum, tomo da mão dessa criança, rapidamente a criança começa a chorar e faz um carnaval. Não pode fazer dessa forma, por quê? Porque a criança entende isso como uma briga e também não pode tirar dela e falar, não, isso você não pode comer. Porque mais tarde ela vai poder comer e talvez ela vai até precisar comer aquele alimento. E aí ela não vai querer porque o sentimento que aquele alimento trouxe e fez, ele ficou no inconsciente, que foi um sentimento negativo. Então, se alguém dá um alimento que você não quer que dê para o seu bebê, e aí você faz uma troca com o bebê por outro alimento, de uma forma lúdica, de uma forma brincando, né, distraindo ele, tirando o alimento devagarzinho, sem ele perceber, ele tá com um alimento na mão, pega um brinquedo que ele gosta e vou tirando e dando outra coisa para ele, né, ou como outra coisa e troco com ele, ele vai achar que tá comendo igual, mas não arranca a comida da mão dele, já era, ele já colocou na boca, então Ele já teve a prova, ele já botou o chocolate na boca e já teve aquele, botou o refrigerante na boca e já foi. Então agora você só vai tirar devagarzinho para ele não criar uma sensação ruim com aquele alimento. E não brigar com a pessoa na frente dessa criança, gente. Jamais brigue com ninguém na frente de uma criança. E, embora
até porque foi um parente, né, que fez isso.
Geralmente é parente, geralmente é uma pessoa bem intrometida que vem e quer palpitar na alimentação do seu filho, assim, super. Não faça isso também com o filho dos outros, não vem e dê alguma coisa, porque a criança pode ter alergia, gente. É uma coisa. Você não sabe, é o filho do outro. Então, mas é frescura, a mãe dele não deixa ele comer nada. É a mãe dele, é a vida da mãe dele, da família dele. Deixa que a família resolve. Como ela quer, a condição que ela quer para aquele filho. Ah, mas é meu sobrinho, é meu neto, eu vou me intrometer. Não se intrometa, veja o que a família resolveu, conversa com a família, olha só, tá bom, você não permite que seu filho coma isso, mas ele vai para minha casa e eu só tenho isso, e aí, você vai mandar a comida então? Pronto, você resolve com a família. Né? Porque embora a maioria dos problemas alimentares dos bebês e crianças pequenas sejam temporários, eles podem ter prejuízos para o desenvolvimento emocional e social nas fases mais tardias da infância, ou seja, no fim dessa infância, né? Nós temos primeira infância, segunda infância e terceira infância. E nessa finalização da infância, a partir dos 6 anos, que é a segunda infância, pode ser que gere outros problemas para ele e problemas também na vida adulta. Os problemas mais comuns, eles são comer demais, comer mal, ter problemas de comportamento alimentar, preferência por alimentos que não são saudáveis, obesidade, até mesmo doença cardiovascular, diabetes, problemas de comportamento. Enfim, são muito frequentes problemas de comportamento em crianças que tiveram problemas alimentares na primeira infância. E, além disso, né, tem alguns tipos de fobias que são associadas ao engasgo ou alergias. Então, a gente chegou a falar de criança que vai engasgar e tal, não é... Eu esqueci o nome do negócio que a Tuane falou. Como é que era?
É reflexo de gangue.
Não reflexo. É isso, eu tô falando de engasgar mesmo. O reflexo ela já falou que é normal, mas tem criança que engasga de quase sufocar ou tem alergia com algum alimento. E aí, mais tarde, é uma criança que tem medo de tomar banho. Por quê? Porque essa criança não quer molhar o rosto. Por quê? Porque quando ela molha o rosto, ela tem que prender a respiração por um momento. E ela lembra que prender a respiração causa sufocamento. Então ela não quer lavar o cabelo. Porque se ela lavar o cabelo, vai cair água na cara. Ela não quer lavar o rosto de manhã. Então são várias associações que ela vai fazendo por conta de um engasgo, de uma alimentação que você ofereceu errada e fez com que ela se engasgasse. Ou que ela tivesse uma alergia que foi muito forte. Tem que vigiar nessa fase, principalmente a fase que a criança está andando e pega os alimentos e põe na boca, né? E as experiências de alimentação na primeira infância, elas afetam a saúde e o bem-estar psicológico dessas crianças. E geram problemas de temperamento, de desenvolvimento, de autonomia, né? Então, se você não está conseguindo lidar com os desafios ou se você precisa de mais orientação para alguma coisa mais específica, eu estou à disposição, a Tuane está à disposição para ajudar vocês. Vocês entram no aplicativo, fazem o agendamento da consulta, né? E a gente vai conversar tudo direitinho com vocês, o problema específico do seu filho. Mas se você tem uma dúvida aqui, como a Marlene tem essa dúvida, tirar agora. Vamos lá.
Então, deixa eu já falar para quem está aqui, ó. Eu vou colocar um código aqui, que é o Workshop 31. Se você entrar lá no aplicativo do Life Club, espero que você já tenha baixado, se não você já baixa o aplicativo, aí você, tanto na Bianca quanto na Tuane, tem lá a parte lá que tem um valor. E claro que quem ou veio pela escola ou é um assinante do Life Club tem até 20% de desconto nas consultas delas, mas com esse código de cupom Workshop31, você vai colocar lá e você vai ter direito a fazer uma avaliação, tanto com a Bianca quanto com a Tuane. Então, Marlene, as meninas podem até fazer um bate-papo aqui, respondendo a sua... Eu acho que a Tuane, ela já me deu muitas dicas quanto a isso daí. Acho que a Tuane, ela pode te ajudar quanto a isso daí. Até para colocar ele para cozinhar também. Mas com esse código vocês fazem lá uma triagem com elas, sem custo nenhum. Vocês vão bater um papo lá 30 minutinhos com elas, tenho certeza que elas já vão conseguir fazer uma boa anamnese e identificar algumas coisinhas que vão ajudar muito vocês. Se necessário for um acompanhamento, aí vocês conversam com elas, mas eu tenho certeza que já vai ser uma mão na roda isso daí. Tu, você fala quanto a essa dúvida da Marlene? Porque
claro.
Eu já recebi algumas dicas suas quanto a isso daí.
Sim, vamos lá. Bom, Marlene, que bom que você está fazendo essa proposta de oferecer, né? Porque você poderia muito bem se acomodar e falar assim, ah, ele não gosta, ele não quer e tá tudo bem. Mas olha que legal, é necessário para o seu desenvolvimento. Então você vê que talvez só falta aí uma familiaridade dele com o alimento. Porque por diversas vezes ele foi falando, ah, isso eu não quero e tava tudo ok. Então, tipo, tava a vida que segue. Só que a partir do momento que você tomou uma decisão e falou assim, não, você está em desenvolvimento e a partir de hoje você vai escolher e você vai comer. Mas não pode ser uma forma de impositória, assim, como de você falar, você vai comer porque você tem que comer. Não, não precisa ser assim. O que que você pode fazer? Você pode mostrar para ele esse universo de verduras, legumes. Você pode falar para ele assim, olha, esse alimento aqui eu consigo fazer dessa forma. O que que você acha? Busquem receitas juntos, onde ele possa ser participante disso. Olha, talvez ele não goste, vamos supor aí, de brócolis, de couve, algo assim, que são a maioria dos alimentos assim que as crianças não gostam. Então, alface, couve, chuchu, mas você falou que ele comeu chuchu, então já tá de bom tamanho. Mas você pode olhar e falar assim, olha, vamos fazer uma receita com esse alimento que você não gosta muito? Vai, vamos ver as opções que tem aqui de receita. E você poder fazer uma receita com ele, para ele ficar mais próximo. Uma estratégia também que é muito legal, é toda vez que você fizer uma salada, é legal você não misturar essa salada. Um exemplo, se tiver cenoura, porque às vezes a gente coloca cenoura crua, com a beterraba, com a alface, é legal você colocar uma fileirinha de alface, uma fileira de beterraba, uma fileira de cenoura, e aí deixar ali na mesa para ele se servir. E falar assim, olha, hoje tem o que aqui? Ah, tem alface, tem beterraba, tem cenoura. Mas você não vai pegar nenhum dos três? Ah, não, pega um dos três para você experimentar. Então, fazendo com que ele vá se soltando perante a esses alimentos que ele não tem muito relacionamento. Então, continue indo por essa linha que você está fazendo, só que o que é legal? É legal você chamar ele para fazer as compras com você. Então, olha, se ele quiser uma guloseima, ah, eu quero uma guloseima. Tá, uma guloseima e algo saudável, que você vai escolher aqui nessa área de hortifruti e tudo mais. Aí ele vai escolher também. E aí é legal também você chamar ele para ir dentro da cozinha, ajudar a fazer essa salada, talvez ajudar a fazer essa verdura, esse legume, porque é muito difícil a criança que faz algum determinado alimento e tem a mãozinha dela lá e ela não querer consumir. Porque ele foi participante disso. Então você mostrou assim, você é importante, você participou de todas as etapas, você participou do cardápio, você participou da escolha da receita, nós fomos no mercado e você me ajudou na receita e agora você não vai comer, não acredito. É claro que você tem que experimenta para pelo menos ver se sua receita ficou boa. Então, isso são estratégias que faz ele se aproximar dos alimentos. Mas eu achei essa decisão de você realmente falar, não, do jeito que tá, não dá para ficar. Foi maravilhosa. Essa é a decisão que a gente tem que tomar todos os dias, de ver o que tá acontecendo de forma diferente e falar, opa, eu preciso voltar ali, que eu preciso resolver um negócio e você está fazendo isso. Então, bem legal.
Sensacional. Teve uma pergunta, acho que a Bianca pode ajudar, que eu coloquei aqui. Meu filho tem medo de experimentar novos alimentos. Como que eu posso fazer? Alguém pode ajudar aí, Bianca?
Como assim o medo de experimentar? Né? O que seria esse
de
medo?
Experimentar novos alimentos. Tipo, tudo que é diferente, ele tem medo e não, eu não quero.
Entendi. Talvez a forma como esteja sendo dado para ele seja ruim. Ou talvez o momento da alimentação não esteja sendo bacana para essa criança. Porque o medo, ele é uma reflexão de uma vivência descontrolada. Ou seja, se ele associa, ele tem medo, vamos dar uma coisa bem, bem lúdica mesmo, ele tem medo do Barney, que é um dinossauro roxo da televisão. E aí você põe para ele lá beterraba no prato, e ele vai associar com aquele personagem que ele não gosta, que ele tem medo, e ele vai criar um bloqueio. Às vezes a gente pensa numa coisa que é dentro de casa, mas não é. Às vezes é uma coisa fora de casa, alguma situação que aconteceu fora. Então, para a gente lidar com essa situação, primeiro a gente fazer um momento em família, a gente mostrar para ele, fazer ele perceber que aquele alimento está sendo bom porque eu como. Se eu como e todo mundo na mesa, na minha família, está comendo e está sendo agradável, ele começa a ter uma reação diferente. E posteriormente a gente pode oferecer de formas diferenciadas também. A gente pode oferecer para ele brincando, a gente está vendo televisão, enquanto está vendo televisão eu fiz uns cortezinhos e vou dando para ele, olha só, prova esse. Qual que você acha mais gostoso, esse ou esse? Você acha que esse alimento tem o mesmo gosto desse? Será que tem? Será que não tem? Eu comi e era bom, eu gostei. Esse eu não gostei. E é bom a gente dizer para a criança também que não gostou, tá? Esse eu comi e eu não gostei. Não, será que você gosta? Será que você gosta e eu não gosto? Se desafia, brinca com ela. E às vezes ela começa a aceitar porque você está brincando, porque você está tornando o momento divertido. E aí perde-se o medo.
Legal, essa daí eu tinha feito pelo Instagram, essa pergunta.
Eu tenho uma pergunta, assim... eu posso fazer uma pergunta?
Pode.
Eu quero fazer uma pergunta para a Tuane. Tuane, a criança que não quer comer determinado alimento, se eu fizer, por exemplo, não quero a cenoura, eu fizer um bolo de cenoura, ela está recebendo os mesmos nutrientes ou está interferindo?
Na verdade, tudo que passa por processo de cocção, assim... vários processos, perde a qualidade do produto. Ali você não está colocando a cenoura, não é a cenoura que brilha. Tem vários componentes, né, que levam a um bolo de cenoura. É claro que eu não vou falar, um purê tem muito mais propriedade. Uma cenoura ralada crua vai ter mais ainda, porque não passou por processo de fervura, de cocção maiores. Mas, se você fizer um bolinho, um muffin, vai, de cenoura, ou um bolo até mesmo de cenoura, com gotas de chocolate, vai 70% para uma criança que já tem mais de 2 anos, para falar isso é um bolo de cenoura, não tem problema. Eu, particularmente, no meu bolo de cenoura, eu coloco cenoura a mais porque eu gosto. Então, assim, se você colocar mais, ok. Tem pão de cenoura, tem panqueca de cenoura. Então, assim, se você me falar, o que é melhor? É melhor a gente fazer uma panqueca de cenoura, de espinafre, do que uma panqueca convencional, porque ali você tá colocando. Mas o que é legal também? Você falar. Não omitir, porque acontece muito em casa com os pais, que, ah, já que não come, eu vou colocar tudo aqui para ele não descobrir. Mas a criança não gosta de ser enganada, porque se você engana com pouco, você vai enganar com muito. Então ela sempre, talvez, é o que a gente acabou de falar desse medo. Talvez esse medo do experimentar veio porque talvez os papais e as mamães nunca falaram assim, tem isso. E um belo dia alguém começou a rir da cara da criança e falou assim, você tá gostando? Ai, tô, por quê? Porque aí tem beterraba. E aí a criança se travou e falou assim, eca, eu não quero. A criança nem tinha notado que tinha. Por isso que é tão esclarecedor você falar assim, olha, nesse bolinho de carne, eu tô colocando a beterraba ralada. Vamos ver se você gosta, porque se você ama bolinho de carne, nesse omelete eu tô colocando brócolis. Vamos ver se você gosta, porque você ama omelete. Então, unificando uma coisa que a criança gosta muito com algo que ela não gosta tanto. Mas você está sendo verdadeiro e você está honrando aquela criança com a sua palavra e falando assim, tem isso. E aí a criança, se ela quiser comer, ela vai e ela vai se sentir confiante e não medrosa na hora de experimentar. Porque ela pode olhar e falar assim, e se tiver aquilo que eu não gosto? Meu pai e minha mãe me enganaram. Então, eu acho válido isso.
Legal, a mentira gera desconfianças horríveis. Né?
Mas eu acho que como introdução é legal, né? Para quem não come a cenoura, passa por um processo onde a cenoura não é a que brilha, não está no seu processo, mas dali para uma cenoura na sopa batida, dali para um purê, dali para ela in natura, já é uma evolução.
Porque você começa a potencializar o sabor. O que, que você faz? Você coloca fraquinho, daqui a pouco você vai colocando só brilha na cenoura. Até ele começar, que nem tem crianças que não conseguem comer a pera. Aí o processo. A maçã é muito da família, né? Da pera, mas a maçã é mais docinha, muitas vezes. A pera também é. Mas a pera tem aquela questão da areia, né? Que as crianças, às vezes, acabam não gostando muito. Então, qual é o processo? Eu sempre falo para vir com a maçã, depois vir com a maçã verde e depois a pera. Então, para entrar nessa família, então as crianças acabam aceitando muito bem. Então, o que a gente pode fazer é isso, é sempre começar com um pouquinho e ir colocando muito para sobressair esse sabor até ter um momento que ela vai falar, ah, eu gosto.
A Marlene falou, né, que o filho dela parou de comer, né, essas questões leguminosas depois de uma certa idade, e a Bianca trouxe do tempo, às vezes, né, da atração palatina que tem em determinado tempo. Eu agora, com 40 anos, eu fui gostar de comer coentro, e eu nunca gostei coentro, né? Era um tempero que eu nunca gostei. Daí eu e minha esposa falando assim, ah, vamos levar coentro para colocar? Eu nunca excluí da alimentação. Se tinha alguma coisa que tivesse, eu disse, ah, não gosto, mas tá bom, vai. E hoje a gente começou a comprar, em vez de comprar salsinha, e chegou, que era mais comum, para colocar na sopa.
Coentro, né?
É, e a gente começou a gostar de coentro, porque tipo assim, nossa, tipo, né? E às vezes tem os tempos, né? Tem as fases. O que a gente não pode deixar, como a Tony falou, é de apresentar e de oferecer, como a Marlene fez, né? Pessoal, para a gente finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, que é referente à conversa ruim na mesa. Então, assim, muitas vezes, no momento onde está todo mundo, é o momento onde tem algum assunto ruim na mesa. E é uma coisa que eu me policio bastante, né? Na mesa, lá em casa, não tem celular, não tem televisão, não tem nada. É o tempo onde a gente senta, 20 minutos ali se alimentando, 20 minutos se alimentando. Mas a gente não entra em conversas polêmicas ali na mesa. Não vou falar da prova das meninas, não vou falar algum assunto ruim. Mas é um tempo ali onde é um momento divino, é um momento onde tem um alimento, é um momento de agradecer, é um momento de família reunida. E eu queria a colocação de vocês, como que vocês veem essas questões, por mais que seja numa introdução alimentar, onde a criança talvez ainda nem entenda o assunto, como que vocês veem essa questão de conversa ruim na mesa? Combina com o alimento? Quer começar, tu?
Então, a conversa na mesa, ela tem que ser a mais agradável possível. Eu acho que a conversa na mesa tem que ser como algo de descontração. Foi como eu falei lá no início. Não falando que a comida não é algo importante, mas a comida não, ela é algo prazeroso. Ela é algo que ela traz todo mundo para perto. Ela é algo que faz com que o que eu tô comendo, uma criança de 6 meses, 1 ano, é a mesma coisa que o pai de 30 também vai comer. Então, você é igual ali, não há ninguém superior a ninguém. Então, eu acho que ali é o momento de você ter conversas saudáveis, você falar coisas legais, como um elogio. Olha, filha, que lindo, você está comendo isso, olha que bom. Não trazer coisas que tragam peso, que faça aquele ambiente, ó, raspa o prato, ó, limpa, lá no meu trabalho hoje foi muito pesado. E a mãe falando, olha, ninguém faz nada aqui nessa casa, não tá vendo que eu tive que colocar a mesa? Ninguém me ajudou. Então tem que ser algo assim. Tem que ter uma preparação na ida da mesa, que eu acho que tem que ter uma... Vamos lavar as mãos. Se você tiver algum ritual, alguma coisa que você faça, faça uma oração, agradeça, para que os ânimos, o quê? Se abaixem e que todo mundo olhe e fale assim, essa é uma hora importante. Essa é uma hora para que todo mundo tem que ficar, sabe, aqui em família, se amar, porque o alimento é uma forma de amor, né? Então, alguém ali já entregou algo de amor. Então, ninguém pode fazer algo ali que seja contrário àquilo. E sim, exalar o amor ali na mesa e a conversa agradável. É isso.
Muitas vezes também essa conversa desagradável, ela gera uma angústia. E a angústia, ela dá uma dor no peito. E essa dor, ao alimentar-se, ela associa a alimentação à dor. E aí começa a gerar na criança uma sensação de comer dói. E aí eu vou sentir de novo, amanhã eu vou comer e vai doer. Então, é desagradável e associa a dor. Então, mais tarde, ela vai rejeitar o alimento, porque toda vez que ela engolir, ela vai ter essa sensação de angústia de que comer dói. Então, não é legal a gente falar de coisas ruins na mesa. É um momento de intimidade, né, de interação familiar, é um momento realmente para a gente ser feliz ali e falar de coisas consistentes. Pode falar da política sem grande revolta, pode falar do coleguinha que brigou na escola, mas não trazendo de forma negativa, porque às vezes você falou assim, a gente não fala das notas, mas não necessariamente uma nota negativa gera uma conversa negativa. Às vezes pode gerar uma conversa positiva. Poxa, filho, eu vi seu boletim, você tirou uma nota baixa, você é tão esperta, tão inteligente. Você está precisando de um apoio, de um consolo, está precisando de ajuda para estudar, precisa ir de uma professora, de um pedagogo, você quer que eu te auxilie em alguma coisa, qual a tua dificuldade? Isso não é uma conversa ruim, por mais que a nota seja negativa. Então a gente tem que saber olhar as adversidades e trazer um ponto de vista positivo. E aí a gente não vai gerar esses momentos de angústia na nossa família e nem de brigas.
O que eu achei muito legal que a Bianca falou foi esse momento de mesa, que é um momento de comunhão. Então é um momento de muitas vezes você sentir, talvez naquele momento que você está mais próximo, você sentiu que seu filho e sua filha não tá bem. E aí, por você estar sensível àquele momento, porque é o momento que todos estão juntos, você olha e fala assim, filho, filha, você tá bem? Tá tudo bem com você hoje? Ai, pai, hoje não foi tão legal. E aí você vê que o problema daquele filho ou daquela filha não é mais deles, e sim da família. Então é um momento ali que problemas assim, acontece conversas que são resolvidas naquele momento. Então eu vejo a mesa como isso, como aquele momento de alívio, sabe? Porque é o momento da família, e isso é muito legal.
Verdade. Como a Bianca falou, se a gente souber conduzir de uma maneira sadia, né? Entra no velho ditado que é vamos aproveitar para lavar a louça suja, né? É a roupa suja, mas pode ser a louça suja também, né? Tudo bem, vamos aproveitar. É o momento que está todo mundo sentado à mesa, da mesma altura, todo mundo se alimentando da mesma refeição. É um momento realmente onde nós, como família, temos que extrair o nosso melhor. Bianca, muito obrigado. Tuane, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, que estão ouvindo depois esse áudio. Obrigado a todos e nos vemos aí. Semana que vem tem mais conteúdo vindo aí para vocês. Muito obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Se você tiver alguma dúvida, tem aí o WhatsApp aí do Life Club. Você pode ligar nesse telefone. Ou você pode mandar um WhatsApp nesse telefone. Você pode usar esse código caso você queira fazer aí uma avaliação com a Bianca ou com a Tuane. Tenho certeza que elas vão auxiliar bastante aí nos processos que nós temos algumas dificuldades, às vezes, e que não é feio a gente recorrer a profissionais que possam nos auxiliar aí em ser uma mãe melhor, em ser um papai melhor. Então, quero agradecer muito aí, viu? Foi muito bom esse bate-papo, aprendi bastante. Foi muito nutritivo.
Legal.
Obrigada.
Tchau, gente.
Eu te agradeço também, viu? Muito obrigada também.
Marlene, imagina.
Muito obrigada mesmo. Fiquei muito, muito satisfeita de saber que, né, a gente está nos caminhos certos, né? Que é o que a gente quer. Sim, muito obrigada. Tchau.
Muito bom, muito bom. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio do Lifecast com o tema Introdução Alimentar, Seletividade Alimentar. Espero que você tenha gostado do papo com a Tuane, o papo com a Bianca, com a participação dos pais. Então não se esqueça, se você gostou, compartilhe esse tema aí com alguém, compartilhe esse podcast com alguém. Se você tem alguma dúvida, manda para nós, a gente vai ter o maior prazer em responder. Ou quem sabe nós fazemos um podcast ou um encontro, um workshop para responder a sua dúvida. O que você acha dessa ideia? Manda para nós, teremos o maior prazer. Tudo bem? Se você ainda não faz parte do nosso clube, vem aí para o Life Club, baixe o aplicativo, se inscreva lá, receba as notificações, acesse a biblioteca, tem um monte de especialistas lá que vai tirar suas dúvidas e te auxiliar quanto às dúvidas do desenvolvimento infanto-juvenil. Tudo bem? Meu nome é Eric, ficamos por aqui e te aguardo aí no próximo episódio do Lifecast. Um abraço, tchau, tchau!